Amém? É um perigo. É uma falha, muitas vezes, sem retorno. É parar de buscar a Deus. É como se você parasse de comer. Você vai morrer. É como se você deixasse de jogar água na planta. Ela vai morrer. Amém? Não pode deixar de buscar a Deus. Não pode parar de buscar a Deus. Nunca. É como um ferro de passar roupa que você desliga. Se você parar, se você desligar o ferro ou cortar a energia, o que vai acontecer? Hã? O ferro vai perder a caloria, vai perder toda a caloria e vai chegar a ficar frio. Amém? É exatamente assim que acontece. E Deus previu que isso ia acontecer. Existe uma palavra de Deus, uma profecia nesse sentido, que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar, né? O que ia acontecer? Muitos iriam, esse o amor de muitos esfriar significa que muitos iriam parar de buscar a Deus. Muitos iriam deixar de buscar a Deus. Isso é grave. Grave, muito grave. Amém? A fé crê. É uma coisa que aumenta e diminui. É uma coisa que nasce e morre. E tudo que normalmente, às vezes, o inimigo quer é isso. É fazer o quê? É destruir a sua fé. É tirar todo o seu entusiasmo, toda a sua vontade, toda a sua empolgação, para que você não mais busque a Deus. Porque ele sabe que se você continuar buscando, você vai encontrar Deus, você vai achar Deus. E se você parar, você vai perder. Antes de ler qualquer coisa, eu estou falando assim para mostrar para vocês. Não é assim que ocorre com os nossos irmãos, que não é assim que ocorre com os nossos irmãos, que às vezes começa todo entusiasmado, que às vezes começa com toda a empolgação, com toda a animação, buscando a Deus, se esforçando, tá? E aí, de vez em quando, às vezes por alguma coisa que acontece, de alguma forma, seja por sofrimento ou por alegria, tira dele aquilo, né? E ele tira, e ele não mais busca a Deus como ele buscava, e aí vem, ele perde uma reunião, esfria um pouquinho. Pega a outra, tipo, aquela história que a gente fala, o pessoal pensa até que é brincadeira. Mas não, ele passa do primeiro banco pro segundo. Do segundo, terceiro. Terceiro, aí quando tá lá naquele banco lá da parede, experimenta sentar lá pra você ver. Experimenta, sentar lá no banco, aquele lá da parede. Tá? Um dia, só para experimentar, você pode sentar. 2 dias eu já não vou deixar mais, amém? Não vou mais permitir. Já vou chamar a sua atenção para trazer de volta. Porque eu sei que se você continuar lá, você vai esfriar. Amém, gente? Não é assim que acontece? Você já não percebeu com seus irmãos, com seus... com quantos companheiros da gente que... né? Não trocava nada por uma reunião. Eu já conheci, já, né, tive assim experiência diversas vezes com esse tipo de coisa. Isso tudo confirma com as Escrituras. Confirma com a palavra. Se você me buscar, você vai achar. Batei e abri-se vos dá. Então, se eu bato e não responde, eu bato novamente. E não responde, eu bato novamente. E não responde, talvez na quarta vez eu seria respondido. E eu parei na terceira. E é isso que Jesus fala a respeito daquela mulher que insistiu com o juiz iníquo, né? Ela insistiu com ele, ela bateu e disse: Senhor, ó, eu vou bater até abrir. E também aquela outra parábola que fala do amigo, como é que é? Importuno, como é que é? Do amigo oportuno ou inoportuno? Que chegou de madrugada e bateu na casa e queria pão. Né? Nós temos muitos irmãos inoportunos, é bom. Mas é melhor que ele seja assim, inoportuno. Né? Que liga 3 horas da madrugada para contar um sonho. Que está sempre falando: ó, Deus falou comigo. Que está sempre contando uma novidade. Tá sempre... Quando você percebe que o irmão começa a não ter mais sonho, a não ter mais as coisas, a não contar mais a novidade, a não ser mais perseguido, tem isso também. A não ser mais perseguido. Né? Tem, às vezes a pessoa pensa que está uma bênção. Por quê? Porque não está sendo mais perseguido. Mas não é aquilo que ele... É porque ele está esfriando. Está sempre... Aí você pensa até que ele sumiu. Não, ele está frequentando, ele mudou de banco, é verdade e tal, né? Não tem mais aquele gás. Não tem mais aquele sonho. Você não vê ele chorando. Você não vê ele triste, você não vê ele contando nada, nenhuma novidade. Mas ele está bem. Eu conheci uma irmã que ela falava assim: nossa, eu estou bem, agora eu estou bem. Agora eu estou bem, sabe? Deus tem me abençoado, eu estou orando, eu estou falando com Deus, Deus tem falado comigo. Eu estou bem, bem mesmo. Mas eu tinha certeza que ela não estava bem. Né? Eu tinha certeza. E a prova é que hoje ela realmente está muito afastada, completamente afastada da igreja, da congregação, da comunhão dos santos. Porque se tem uma coisa que realmente tira, afasta você de Deus, é quando o galho sai da árvore. É quando ele sai da árvore. No dia que ele sai, ele ainda tem vida. Quando o galho sai da árvore, as folhas ainda estão verdes, né? A madeira ainda está cheirosa, com cheiro de vida ainda. Ela tem tudo aquilo que a árvore tem. Mas depois de algum tempo, as folhas murcham, caem, aquela madeira seca, fica ali, perde o sabor, perde o perfume, perde tudo que ela tinha quando ela estava ligada à árvore. Amém, gente? Então, isso que nós falamos é verdade. E o inimigo tenta a igreja, o inimigo persegue a igreja. Ele persegue a igreja para que a igreja faça o quê? Hã? Pare buscar Deus. Você pode ir para a reunião, carregar a Bíblia para baixo e para cima. Você pode assistir os cultos. Não tem importância, o inimigo ele não amola ninguém que assiste culto. Que vai às reuniões. Ele só não gosta que a pessoa busque a Deus. Amém? Uma vez nós fomos numa igreja, visitar uma igreja, visitar uns irmãos numa cidade do interior, aqui, se não me engano, foi Vianópolis. Aí nós chegamos lá, a igreja animada, pessoal animado, todo mundo ali dentro. Aí nós fizemos uma ceia, eles, foi no dia de uma ceia, e eles, né, pediram que a gente participasse e fizesse. E aí eu falei, olha, eu vou fazer ao meu modo, vou tentar mostrar para vocês o que eu acho, o que eu penso que é essa ceia. E a igreja tinha, parece que tinha tudo, por tudo que estava acontecendo, parecia que estava agradando 100% a Deus. Mas, numa visão que foi dada, não a nós, mas a uma própria pessoa de lá, foi dada uma visão que os bancos, que a igreja estava assim como se ela tivesse sido abandonada, e a teia de aranhas cortavam de um lado para o outro, poeira, os bancos, tudo velhos, e as bíblias estavam colocadas assim em cima do banco. No lugar onde sentava uma pessoa, tinha uma bíblia, e as bíblias tudo com as páginas amareladas, bem amareladas, como que já estivesse velho, né? E o vento soprava ali dentro, tinha um vento que soprava e mexia com as páginas da Bíblia. E as pessoas estavam deitadas no meio daqueles bancos, as pessoas estavam deitadas dormindo no meio daqueles bancos. Essa foi a visão que Deus deu. Quer dizer, o que nós queremos dizer com isso é que às vezes as pessoas estão ali frequentando, assistindo, participando, mas não estão buscando a Deus. Isso para Deus é como a árvore que morreu. Por quê? O fruto já não acontece mais. O perfume já não exala mais. Então não é mais aquilo que Deus quer. Então fica como... É ruim a gente ficar citando o nome. Mas se imagine, por exemplo, quantas igrejas não tem por aí que não mais busca Deus. Quantas igrejas não tem por aí que não tem mais objetivo, já chegou onde tinha que chegar, e não mais busca a Deus, como que se já tivesse encontrado. Amém? E aí cansa de buscar Deus. Então esse é o risco que a gente corre. É o risco que nós corremos. É o perigo que a gente passa. É o quê? Parar de buscar Deus. Ah, mas eu busquei tanto, não achei. Eu procurei tanto e não encontrei. E eu me cansei. Não vou mais buscar Deus. O que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer com a sua vida?
Com certeza você vai ser um galho fora da água. Você vai morrer. Vai perder a fé. Mas
você vai deixar aqui no restaurante?
Não.
Você vai deixar aqui?
Vai continuar normal. Você
vai deixar aqui?
Estudar? Não.
Você vai deixar aqui?
Com certeza não. Simplesmente pode ficar Deus. Carregando ela.
Você vai ter coragem de jogar fora?
Não. Carregando de baixo pra cima. Companheira nossa. Mas não buscando a Deus. Não estou esquecendo.
Mas vai acontecer momentos em que você vai esquecer sua Bíblia no lugar.
Nem vai sentir falta.
Aí uma semana depois, onde eu pus minha Bíblia?
Com certeza. Perdeu o valor, né?
Você vai esquecer a Bíblia num lugar e uma semana depois você fala, onde eu deixei minha Bíblia? Segunda, eu estava não sei aonde, terça eu fui não sei aonde, quarta eu passei ali, quinta eu passei ali, sexta, né? Tem uma semana que eu perdi minha Bíblia. Acontece isso ou não?
Com certeza, é o risco que a gente corre, né? Perder o valor. Amém.
Amém, Betinho. Aí vem. Bem-aventurado. Olha aqui, ó. Agora vamos lá. Bem, agora vamos lá. Capítulo. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Jesus, pois, vendo. Capítulo 5, Mateus, versículo 1. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se dos seus discípulos. E ele pôs a ensiná-los, dizendo. Antes da gente ler, eu pergunto, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Acredita nele? Você crê? O que significa crer em Jesus?
Aceitar o que ele fala.
É. O que significa crer em Jesus?
Aceitar a sua palavra.
Então Jesus falou?
Criou na palavra.
Jesus falou? Água parou. É. Jesus falou, está falado. É assim? É. Jesus falou? Acabou. É assim que nós pensamos, não é assim? Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o quê? Ele é o nosso guia, nosso Senhor, nosso Deus. Então Jesus falou. Então se Jesus falou, acabou. Amém? Errado estou eu. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso. E Deus, verdadeiro. Quando você vê a coisa acontecendo, não precisa discutir. Quando você vê a coisa acontecendo, não precisa discutir. Aquilo, se está acontecendo aquilo, é porque feriu a palavra. Se está acontecendo aquilo, é porque contraria o ensinamento. Fere a palavra. O galho está saindo da árvore. Vai morrer. Vai morrer. Vai perder. Amém? A vida. Vai perder a vida. Por quê? Porque Jesus disse. E aquilo que ele disse, ninguém pode contestar. E é isso que faz de nós. Que faz de nós as testemunhas vivas de Cristo. Por quê? Porque nós testificamos que a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Então, se uma pessoa, se aquilo que Jesus disse, pode vir o rei, pode vir quem for, tentar explicar o contrário, você pode ficar tranquilo e não aceita. Por quê? Porque você sabe que ele disse, e o que ele disse é verdade. Então ele diz aqui: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram os seus discípulos. E ele pôs a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Né? O que significa isso? Vamos ver. Raquel, o que significa pessoa humilde de espírito? É.
Desde quando é bom a gente...
De espírito. Não existe isso. Tem alguma diferença ser humilde de espírito e ser humilde naturalmente? Olha, humildade natural, humildade espiritual, tem diferença? Hã? Qual é a humildade natural? E a humildade espiritual? Hã? Olha, tentar ajudar vocês aqui. Quando as pessoas falam, ali, nós, a pessoa pobrezinha, humilde, a pessoa é pobre, humilde é uma velhinha. Normalmente você vê aquela velhinha, né, tranquilinha, tá, ela é humilde, ela é humilde, pobre, indefesa. Você fala para ela: senta aí, espera aí. Ela vai ficar esperando. Entra naquela fila, ela entra. Não é a vez da senhora dar: ah, não, não, então senta aqui. Essa pessoa, ela é humilde. Humilde o quê? Naturalmente. Ela é humilde naturalmente. A própria pobreza, sofrimento, essas coisas, faz com que a pessoa seja humilde. Né? Então, essa é a humildade natural. Essa é a humildade natural. Vocês concordam com isso? Bem, quando você não vai no hospital, ali, e você não vê assim, a pessoa levanta, aí levanta o mais bem vestido na frente, aí a pessoa, ela é tão humilde que ela nem reclama os direitos dela. Ela não reclama nada. Ela é humilde naturalmente. Ela é humilde naturalmente. É dessa pessoa que Jesus está falando? Não. Ele está falando da pessoa que é humilde. Qual que é humilde de espírito, então? É aquela que está ali, bem vestido, tem dinheiro, pode, etc, etc. Mas é o quê? Mas é humilde. É aquela que está sentada ali, tem dinheiro, podia passar na frente de todo mundo, etc, etc. Mas pega a velhinha e põe na frente. Vai lá, minha senhora. Fala o seu primeiro. Amém? O senhor chegou depois, mas vá o seu primeiro. Amém? Então tem a pessoa que é humilde naturalmente e a pessoa que é humilde espiritualmente. Às vezes aquela velhinha, né? Se Deus der uma provada nela, Deus der uma tratadazinha, ela ainda é capaz de mostrar alguma rebeldia, é capaz de mostrar alguma coisa que está lá escondidinha lá no fundo. Amém? Ela ainda pode arrepiar. Uma vez nós ficamos sabendo de um velhinho, não sei se foi a velha que matou o velho ou foi o velho que matou a velha. Um negócio mais ou menos assim. Aqui em Goianésia, né, aconteceu isso. Um casal, uma velha, o velho matou a velha, um negócio assim. Parece que ciúme, outra coisa mais, alguma coisa assim. Então, às vezes a pessoa, ela é humilde naturalmente. Mas se Deus for lá verificar lá no fundo, ela tem alguma coisa que faz com que ela não seja humilde espiritualmente. Mas ela é humilde naturalmente. E Deus quer que nós sejamos humildes de espírito. Amém? Bem-aventurado, então, aquele que é humilde, humilde de espírito. Treina para ser isso. Esforça para ser isso. Então não basta ser pobre. Amém? Não basta ser pobre. É preciso tirar a soberba. É preciso tirar aquilo que o pobre também tem. Amém? Porque tem. Orgulho, a gente pensa que pobre não tem orgulho, tem. A gente pensa que pobre não tem usura, que o pobre não tem isso, tem. O pobre tem a mesma coisa que a gente tem. Ele passa por mais dificuldade, então aparenta, às vezes, uma coisa diferente, uma humildade diferente. Mas Deus quer que nós sejamos humildes de espírito. Treina. Esforça para ser assim. Por quê? Porque ele, Jesus, disse que bem-aventurado, feliz é aquele que consegue, aquele que alcança. E para nós conseguirmos isso, o que nós vamos fazer? Se eu parar de buscar a Deus, eu vou alcançar isso? Se eu deixar de buscar a Deus, eu vou chegar a esse ponto, a ser humilde? Porque muitos, irmãos, vão assim, tá, etc. Aí estava indo muito bem. Não chegou a alcançar essa humildade. Pronto. Bem, não é assim? Não é assim? Esbarrou. Esbarrou aonde? Na soberba da vida. Esbarrou do orgulho. Esbarrou. Ele estava indo muito bem, mas ali chegou, ali parou. Ele não chegou a alcançar aquilo que é tão precioso na gente. Que a gente, quem já reparou aqui que tem época que a gente chora mais, tem época que a gente chora menos, tem época que a gente não chora, passa um tempo assim sem chorar, e tem época que o choro parece que está na ponta da língua, né? Qualquer coisinha, boa. Amém? O que é melhor? Qual a situação melhor dessa daí, de todas? Hã? É quando o choro está ali. Você ainda bem não começa a orar e o choro já vem. Você ainda bem não começa a falar com Deus e o choro está ali na ponta da língua. Amém? Qual dessas situações que é melhor para você? Vamos ver. Chora de vez em quando. Não chora. Chora demais. Qual que é melhor? Amém? E tem gente que às vezes pensa, olha aí, nós muitas vezes pensamos que quando nós estamos chorando demais, é porque Deus afastou da gente, é porque Deus, né, esqueceu da gente, é porque está todo mundo feliz, só a gente que não está. É que as coisas, parece que o urubu está voando em cima da gente. Não é assim? E olha, a melhor época da vida da gente é a hora, o melhor tempo do cristão. Por que que eu posso dizer isso? Porque Jesus falou. Porque Jesus falou. Ele diz, olha, é melhor ir no enterro, num velório, do que numa festa. Por quê? Porque na festa está todo mundo rindo, feliz, satisfeito. E no enterro, todo mundo chorando. Aí você aproveita e chora também. Amém? É, ué. É como diz o outro, não quero saber quem morreu. Eu quero chorar. Amém? E se... É, se você de vez em quando dá uma chegadinha, passa lá no Jardim das Palmeiras. Hoje não tem nenhum aqui. É. Às vezes tem lá, mas ninguém está chorando. Vai ali daqui, gente. Se nós, a gente fala isso brincando, mas se nós, se você sai de um, fica lá uma meia hora no Hugo, uma meia hora na Santa Casa, dá uma rodadinha ali naquelas enfermarias, né? Passa no Jardim das Palmeiras. Um pouquinho você está andando na rua chorando. Você vai andar na rua chorando. E eu tenho certeza que você vai sentir muito melhor espiritualmente. Muito melhor espiritualmente. Tenho certeza. Amém? É verdade isso? É verdade. Uma pessoa que está buscando a Deus, quem busca a Deus, quem realmente quer Deus, ele vai estar nessa situação. Humildade, o choro e a humildade andam juntos. Quando a pessoa está muito chorando, muito sofrida, ela fica humilde. Quer comer? Bem. Não. Qualquer coisa. Tem um pão aí. Então tá. Tem um restinho de arroz aí. Tá bom, então esquenta. Amém? Então esquenta. Amém? É verdade. Mas quando você está feliz da vida, quando você está, sabe, com aquela corda toda, você empurra o arroz esquentado, você reclama que tem sal demais. Quando você está chorando, amigo, você nem sabe que cor que é o tempero. Não é verdade? É verdade. Então Jesus tem razão. Ele tem razão. Tem razão. Infelizmente a natureza humana, infelizmente a natureza humana é assim. Você não pode dar corda para ela. Infelizmente a natureza humana, se você dá asa, ela voa. É assim, a raça de coisa ruim mesmo. Você não pode dar asa que ela voa. Amém, gente? Olha, feliz. Porque a palavra de Deus é verdadeira. É verdade. É muito verdadeira. Então, bem-aventurado é aquele que chora, aquele que é humilde de espírito. Agora eu pergunto a você, uma pessoa que é humilde de espírito e que chora, versículo 5, você consegue ver uma pessoa humilde, uma pessoa chorosa, humilde, humilde de espírito mesmo, que não seja mansa? Hã? Responde para mim, gente. Não. Não, Rafael. Não é manso? Manso. Tem aqueles mansos, irmãos, mansos. Né? Um outro tipo de manso. Não é desse que nós estamos falando, não. Aqueles irmãos mansos. Amém? Não é desse que nós estamos falando, não. Nós estamos falando daquele que é humilde de espírito, que chora. E ele é manso. Ele é manso. Né? É tão bonito. Amém? Poder ser manso. E Jesus disse, ele era manso. Jesus era assim. Ele dizia assim, olha, aprendei de mim que sou manso. Mansa. Que não se ofende. Uma pessoa mansa, gente, é uma pessoa que não se ofende com nada. E tem, olha, presta atenção se isso não é verdade. Aquele que é manso, primeiro, vamos lá, ele chora, ele é humilde de espírito para ser manso, não é manso. E o manso é aquele que não se ofende, não se ofende com nada. É diferente daquele que se ofende com qualquer coisinha ele se ofende. Qualquer coisa ele se ofende. Aí ele se ofende, aí ele toma as decisões dele, aí ele se rebela, aí ele age como se ele não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido à palavra de ninguém, não quer conselho de ninguém. Não é assim? Esse é manso? É manso? É humilde? Chora? Uma pessoa nessa situação chora? Só se for de raiva. Não chora. Nessa situação, normalmente a pessoa não chora. Então, cumpre as escrituras. O manso é como Jesus, que não se ofendia com nada. Não se ofende com nada. Vira ele assim, ele fica. Vira ele ao contrário, ele fica. Põe em cima, ele fica. Põe embaixo, ele fica. Chama de santo, ele acha bom. Chama de rapadura, ele acha bom também. E assim vai indo. Todo jeito para ele está bom. É como Paulo falou. Paulo aprendeu a ter e a não ter. Isso significa o que uma pessoa? Mas, tem. Também. Ótimo, graças a Deus. Não tem. Também não tem. Ele age da mesma forma. Ele age da mesma forma. Tem aqueles aqueles animais que não é manso. Então você tem que, para montar nele, tem que ter um jeito. Só daquele lado, né, não pode encostar. Não sei, não é assim, mais ou menos? Eu não conheço muito, não, mas quem conhece aqui um pouco assim de cavalo bravo, desse cavalo? Para montar nele, tem que ter um jeito todo especial. E o manso? Aquele manso? Você monta nele pela cabeça, pelo rabo, puxa ele para cá, puxa ele para lá, sobe, põe escada, todo jeito que você fizer, ele aceita. O bravo é assim? O bravo, ele não aceita. Ele não aceita. E o cristão tem que ser. E para ser manso, você vai ser manso se você não busca Deus, meu irmão. Aí chega, você chega, faz orações bonitas, aleluia, Senhor, etc, canta, louva, profetiza, tem sonho, só não monta desse lado. Desse lado não aceita ninguém montar. Amém? Amém, Elias, pode montar de qualquer jeito. E Débora, pode montar de qualquer jeito. Pode, Rafael, sem problema. É assim, é desse jeito. Agora, se não buscar Deus, vai alcançar isso? Vai alcançar? Burro brabo. Vai alcançar? Não vai. Ninguém vai alcançar. Nós não vamos alcançar essa mansidão. Nós não vamos alcançar essa humildade. Nós não vamos alcançar essa vida que Deus quer para nós, se nós não buscarmos a Deus. Nós vamos continuar sendo rebeldes, burro brabo. Não vamos deixar ninguém encostar em nós. Vamos continuar trazendo a Bíblia, sentando, vamos continuar, mas não mexe com a gente. E assim que Deus quer que nós sejamos. Né, Daniel? Como é que é? Ele diz, não é assim, Deus? A igreja precisa ser. Quanto mais você buscar Deus, mais você vai ter esses que são virtudes do Espírito Santo. Amém, irmão? São as virtudes do Espírito Santo. Nós adquirimos as virtudes do Espírito Santo. E por isso é que muda o caráter da gente. É o novo homem que está sendo gerado, formado. É o novo homem. A nova natureza. A natureza divina. É o novo homem. A nova geração. Novo povo. Tudo novo. Tudo se fez novo. É o novo homem. O homem que nasceu de novo. Que foi formado de novo. Que foi gerado de novo. Ele é o quê? Manso. Amém? E ninguém amansa assim de uma hora para outra, não. Ninguém amansa assim de uma hora para outra, não. Né, João? É aos poucos. A gente vai e volta, chora. Por isso que Jesus disse, e nós voltamos a afirmar. Tá chorando, tá bom. Às vezes o marido fica preocupado com a esposa que está chorando demais. Ou então a esposa fica preocupada com o marido que está chorando demais. Deixa ele chorar. Quando você vê ele chorando, fecha a porta, deixa ele chorar. Tá vendo? Chora. Por quê? Ele vai sair dali aliviado. Ele vai sair dali aliviado. Você ainda até falou, não amola seu pai não, porque está chorando. Deixa ele chorar. Amém? A gente não sabe por quê, mas ele deve ter lá suas razões. Se ele for um homem que está buscando a Deus, melhor ainda. Porque ele vai sair dali aliviado. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso deve acontecer sempre na vida da gente. Amém? Muitas vezes a gente está chorando, a pessoa fala, o que foi que aconteceu? O que que aconteceu? O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está chorando. E a gente vai buscando a Deus, vai buscando a Deus, vai buscando a Deus, e Deus vai dando para nós essas virtudes, que elas são próprias dele, de Deus, que é nossa. Amém? Agora, de tanto ver filme violento, de tanto ver coisas difíceis, de tanto ver briga, ver confusão, ver discussão, de tanto ver conversar de tanto você ficar conversando com pessoas que não são espirituais, você vai ficar manso? Não vai. De tanto ter comunhão com qualquer pessoa, você vai ficar manso? Não vai. Você vai ficar cada vez mais rebelde, meu irmão. Rebeldia? Rebeldia. Rebeldia significa essa braveza, essa falta de humildade, falta de mansidão. Amém? Por isso que é importante a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Amém? Vamos ficar hoje então nessas três? Hã? Amém? Quem achou que foi importante? Quem queria ouvir outra coisa? Olha, Júnior, vamos ver agora. Vocês acham que isso é uma palavra de Deus? Por que que é uma palavra de Deus? Por que que é uma palavra de Deus? Né?
Eu creio assim, é porque a gente não está vendo essa humildade, né? Das pessoas, a gente não está vendo esse choro, essa mansidão, a igreja, né? Eu creio que Deus está falando isso para a gente parar, né? Dar ouvido a Ele, buscar Ele. Eu acho que a chave é buscar Ele. Se não está tendo mansidão, é porque não está buscando. Se não está tendo humildade, essas virtudes do Espírito, as virtudes do próprio Deus, eu creio que é como aqui foi mostrado. Ele estava ensinando as pessoas. Então eu creio que hoje Ele veio com o mesmo propósito, nos ensinar isso. A resgatar isso, né? A adquirir essas virtudes. Que eu creio que principalmente vai ser bom para nós, né? Para a igreja, para as pessoas, etc. Então eu creio que é uma palavra de Deus. Aqui fala assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem descobriu? Quem encontrou Deus? Quem achou Deus? Quem creu na pregação? Né? Quem acreditou? Aí ele fala: Senhor, quem acreditou na pregação? Porque muitos não creem. Então, não anda na luz. E se não anda na luz, não vai ser filho da luz. A luz é simples. Enquanto tem luz, anda. Segue em frente. Busque a Deus. Quem sabe nós ainda vamos alcançar. Alcançar essa mansidão. Alcançar essa vida que está proposta para nós. Se nós não crermos, nós vamos alcançar? Nós vamos achar? Não vamos achar. Credes em que tu tem a luz. E a proposta de Deus para nós é isso. Aí ele fala sobre a treva também, não diz a treva? Quem anda na treva, o que acontece? Pois é. E aí, ó, tem muita gente que, não, que acha que isso é um absurdo, que o cristão não chora, acha que o cristão não precisa humilhar, né? Acha que o cristão não é manso. Quando é uma pessoa mansa, acha um absurdo. Ah, mas Deus não quer isso pra gente, todo mundo monta na gente, de todo lado, monta pelo rabo, pela cabeça. Acha que é assim? E aí você dá ouvido às trevas. E aí você vai ser filho das trevas. Não vai ser filho da luz. Você vai ser bem-sucedido, vai alcançar aquelas coisas todas, mas não vai ser filho da luz. Porque a luz é simples, ela é mansa, é humilde. E eu quero finalizar afirmando a vocês isso. Ande enquanto tem luz. Isso, em outras palavras, significa o que? Busca a Deus. Leia a respeito dele. Medite a respeito dele. Analise a sua palavra. Continue buscando a Deus. Quando nós começamos a pregar, falando sobre o quê? Sobre aquele que esfria e aquele que esquenta. Sobre aquele que para de buscar a Deus. Que é aquele que desanima, né, Deus? E agora nós finalizamos dizendo o quê? Não para, não. Não para, não. Não para, não. Não deixa esfriar, porque depois que tira a tomada lá, meu irmão, o ferro, perde o calor. Aí depois você não tem mais. Não tem mais sentido, não faz mais sentido o choro na sua vida. Você nem lembra mais da última vez que você chorou. Amém? Valeu? Vamos buscar, porque ainda tem espaço. Vamos buscar a Deus, porque ainda há luz, ainda há esperança. E a proposta de Deus para nós é essa, que nós sejamos filhos dele. Que nós nos tornemos filhos de Deus. E sereis filhos do Altíssimo. Ah, e aí é que está. Muitas vezes a gente até esquece disso. Proposta de Deus para nós, não é não, Paulinho? É que a gente seja filho de Deus. Né? Filho de Deus, filho da luz. Filho de Deus. Então nós vamos ter as virtudes do Espírito Santo. Nós vamos ter as mesmas características do Espírito de Deus. Amém? Bem-aventurado, feliz. Então. E depois tem mais coisas aí para frente. Depois, outro dia, nós falamos sobre as outras coisas. Aí tem a fome, sede e justiça. Se a pessoa é mansa, humilde e chora, ele vai ter fome, sede e justiça. Se não, não vai ter. Amém? Não vai ter. Ele não ama. Mas se ele começar ali daquele jeito que nós falamos, ele vai chegar a ter tudo isso. Não para de buscar Deus, não. Não para, não. Bem, insiste em buscar a Deus. Enquanto tem de luz, ande na luz. Busque a luz. Insista, insista. Até você sentir que realmente o choro está fácil, né? Está podendo montar. É um bom sinal. Amém? Às vezes, se você estiver com dúvida, arruma um companheiro para experimenta, né? Faz um teste aqui, né, filho? É assim. Amém? Amém. Aninha, o que você achou, Aninha? Eu não achou nada.
Amém, muito importante. Igual você falou. Características de quem anda na luz, né? Muito importante. É esse exemplo que a gente tem que seguir. Né? Aí dessa forma nós seremos filhos do Altíssimo.
Amém, irmão. É muito importante, mas é verdade. Eu já vivi as duas partes, que eu já sentei aqui na frente, também já sentei lá atrás. Mas a gente vai esfriando, a gente vai saindo fora, a gente não quer mais saber de nada. Mas graças a Deus e a minha esposa, que está sempre buscando, sempre vindo, eu entendi que a gente tem que congregar, não é aqui, a gente tem que congregar em Deus, sabe? Teve uma palavra que falou com a gente que o importante é a gente congregar em Deus, na casa celestial. Então eu entendi que, sempre do Senhor falando, de a gente sentar aqui na frente, lá atrás, eu entendi que o importante é a gente estar sempre aqui. Porque aqui a gente vê o amor dos irmãos, a gente vê a compreensão de todo mundo, a gente vê ali que a gente um dia pode alcançar esse negócio de montar. Ainda não estou pronto ainda não, mas um dia eu vou estar, com fé em Deus. Ainda é.
Amém. Mas olha, não é verdade? Ele está dizendo isso aí. Verdade, o que ele falou tudo. Então, afinal, que a palavra.
Amém.
Amém.
Né? Não é isso? É mesmo. Então, nós temos que ter paciência com aquele irmãozinho que, às vezes, por exemplo, às vezes, o Edilson mesmo. Muitas vezes, o Edilson saiu daqui aborrecido comigo, eu sei, voltou. E etc, às vezes a pessoa fala, deixa, é porque por enquanto ele não, é só de um lado, né? Só pode chegar nele de um lado. Mas daqui uns dias, deixa ele, calma, tem paciência com ele. Daqui uns dias, você chega nele de outro jeito, passa a mão na cara dele, né? Por enquanto não tá dando, não. É. Uma vez nós estávamos na casa da dona Zefa,